Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, população aqui presente, população que acha a gente de casa, funcionários da casa. Com a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária de 22 de junho de 2026. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata de número 1851, uma vez que a mesma se encontra em sistema. É única discussão? É em votação? Ata de número 1851, aprovada por 8 votos, com abstenção do vereador Jordão. Passo o expediente ao secretário Tarek para fazer a leitura.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, população presente aqui na casa, funcionários da casa, Luiz Carlos, Isaías, população da nossa cidade em geral. Emenda modificativa ao projeto de lei 007/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o uso do sistema viário urbano do município de Rio Novo para prestação de serviços de transporte individual remunerado de passageiros por meio de plataformas de tecnologias por aplicativos da outras providências. Em análise ao projeto em epígrafe, o vereador que abaixo subscreve propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto que o inciso 2, artigo 7º, passe a contar com a seguinte redação. Artigo 7º. São deveres das empresas credenciadas. Inciso 2. O veículo deverá ter a idade máxima contada a partir da emissão do primeiro certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV, observados os seguintes limites durante o período de transição. Alínea A. Até 13 anos de fabricação durante o primeiro ano de vigência desta lei. Alínea B. 12 anos de fabricação durante o segundo ano de vigência desta lei. Alínea C. Até 11 anos de fabricação durante o terceiro ano de vigência desta lei. Alínea D. Até 10 anos de fabricação a partir do quarto ano de vigência desta lei. Rio Novo, 22 de junho de 2026. Vereador proponente Sebastião José Esperança. Em única votação, a emenda. Projeto de lei número 007/2026, já que a emenda inserida. Não, a emenda a ser votada e inserida. Autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o uso do sistema viário urbano do município de Rio Novo para prestação de serviços de transporte individual remunerado de passageiros por meio de plataformas de tecnologia por aplicativo e da outras providências. Projeto de lei número 008/2026, autoria Poder Executivo, cria o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, DEMUTRAN, vinculado ao setor municipal de obras e urbanismo e da outras providências. Em primeira votação. Projeto de lei número 013/2026, também em primeira votação, institui a política municipal de educação integral em tempo integral no âmbito da rede pública municipal de ensino, estabelece diretrizes para sua implementação, gestão, monitoramento e avaliação e dá outras providências. Também de autoria do Poder Executivo. Projeto Projeto substitutivo ao projeto de lei número 017/2026, autoria Fabiana Araújo Rodrigues, que institui a política municipal de feiras de pequenos produtores rurais e artesãos no âmbito do município de Rio Novo e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Rio Novo a política municipal de feiras de pequenos produtores rurais e artesãos com o objetivo de valorizar, fomentar e incentivar a realização de espaços periódicos e comercialização direta dos produtos dos pequenos produtores rurais, agricultores familiares e artesãos do município. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, considera-se pequeno produtor rural, agricultor familiar e artesão aqueles que são definidos pela legislação federal e estadual aplicável, sem prejuízo de outros que venham a ser reconhecidos pelo Poder Executivo em ato regulamentar. Artigo 2º. São diretrizes e objetivos da política municipal de feiras. Inciso 1. Valorizar e fortalecer o trabalho dos pequenos produtores rurais e artesãos locais. Inciso 2. Estimular a geração de renda e o desenvolvimento da economia local. Inciso 3. Ampliar o acesso da população a produtos frescos, naturais e artesanais a preços acessíveis. Inciso 4. Promover a cultura, o convívio social e a valorização dos espaços públicos municipais. Preservar e fomentar as tradições e o artesanato típico do município. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a organizar e realizar em caráter periódico feiras destinadas à exposição e comercialização dos produtos dos beneficiários definidos no artigo 1º desta lei, podendo adotar a denominação Domingo na Feira ou outra que vier a ser estabelecida em ato regulamentar. Parágrafo 1º. A definição da periodicidade do local, dos horários de funcionamento, dos critérios de inscrição dos participantes, das normas sanitárias e das demais condições de organização e de execução das feiras, compete privativamente ao Poder Executivo a ser disciplinada por decreto, observada disponibilidade de espaço público adequado e conveniência e oportunidade administrativa. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá firmar parcerias com entidades públicas e privadas, associações de produtores, cooperativas e órgãos de fomento para a consecução das ações decorrentes desta lei. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá incluir as feiras na agenda oficial do calendário cultural e econômico do município, nos termos da legislação municipal aplicável. Artigo 5º. As despesas eventualmente decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementado, se necessário, observadas as normas da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e a disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio Novo, 17 de junho de 2026. Exposição de motivos do substitutivo. O presente substitutivo do projeto de lei número 017/2026 é apresentado em resposta ao parecer jurídico número 038/2026 da assessoria jurídica desta casa, que opinou pela inviabilidade técnica do texto original em razão de vício de iniciativa, por interferência na competência administrativa e privativa do Poder Executivo. Primeiro, do vício apontado, o parecer consignou que o texto original, ao determinar diretamente a realização de evento público em local e formato específicos, criava obrigações e organização de uso de espaço de competência exclusiva do Poder Executivo. A fixação por lei de iniciativa parlamentar de local determinado, de periodicidade rígida e de estrutura de funcionamento, configuraria afronta ao princípio da separação dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal, e ao regime de iniciativa reservada, artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal aplicável aos municípios por simetria conforme artigo 29. Número 2, da solução adotada, substitutivo sano vício sem abrir mão do objetivo social e econômico do projeto original mediante as seguintes correções técnicas. A conversão do objeto, o texto deixa de criar diretamente um evento ato de natureza administrativa e passa a instruir uma política municipal de feiras, categoria normativa de competência legislativa plena. Alínea B, supressão do local fixo, remetida à regulamentação executiva. C, supressão da periodicidade obrigatória, substituída por caráter periódico, cujas condições serão fixadas pelo Poder Executivo em decreto. D, adoção de fórmula autorizativa concretas, autorizativa, artigo 3º, com reconhecimento expresso no parágrafo 1º, de organização e execução concretos compete privativamente ao Poder Executivo. Número 3, da constitucionalidade. O texto está em consonância com os artigos 2º, 29 e 30, 1º da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou, em sede de repercussão geral, tema 917, que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesas para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. STF, ARE 878-911, RJ, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Plenário Virtual. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência em 30 de nove de 2016. Trânsito em julgado em 2 de 2 de 2017. Se mesmo a lei que impõe obrigação e cria despesa é constitucional quando não interfere na estrutura administrativa, com maior razão, ou é a presente lei, de caráter meramente autorizativo e programático, que preserva integralmente o juízo de conveniência e oportunidade do Executivo. Número 4, da manutenção do espírito do projeto. Substitutivo preserva os objetivos sociais, econômicos e culturais do projeto original. Valorização dos produtores rurais e artesão, estímulo à economia local, acesso popular a produtos frescos e promoção do convívio social, sendo alteração exclusivamente técnica, sem modificação do mérito. Por todo o exposto, solicita-se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que reconsidere o parecer anterior, exarando novo parecer pela constitucionalidade e legalidade desse substitutivo e que esta Casa aprove a matéria em benefício dos pequenos produtores rurais e artesãos de Rio Novo. Sala das Sessões, Messias Lopes, 17 de junho de 2026, Fabiana Araújo Rodrigues, vereador proponente. Projeto de Lei número 019-2026, autoria Fabiana Araújo Rodrigues, primeira votação, que institui o Festival Gastronômico de Rio Novo, estabelece sua periodicidade, organização e diretriz. Reconhece o Circuito Turístico Caminhos Verdes de Minas como parceiro institucional do evento e da outras providências. Projeto de Lei número 20-2026, autorizando Gonçalves Dutra, encaminhadas comissões, que institui a Lei Rafaela Drummond, que prevê medidas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual nos órgãos da administração pública do município de Rio Novo e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam expressamente vedados no âmbito da administração pública direta, indireta e fundacional do município de Rio Novo, Minas Gerais, quaisquer ações ou omissões que submetam servidores públicos às práticas de assédio moral ou sexual em suas diversas manifestações que impliquem violação à sua dignidade, honra, imagem, integridade física ou psíquica, ou que, qualquer forma, ou sujeitem às condições de trabalho humilhantes, degradantes, ou que atentem contra os direitos fundamentais da pessoa humana. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se, inciso 1, assédio moral, a exposição de servidores a situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, que atentem contra a dignidade ou integridade psíquica, degradando as condições de trabalho. O assédio moral pode se manifestar das seguintes formas, conforme a relação hierárquica entre o agressor e a vítima. Alínea A. Assédio moral vertical descendente, praticado por superior hierárquico contra seus subordinados, por meio de abuso de poder, estabelecimento de metas inatingíveis, delegação de tarefas desproporcionais ou humilhantes, tratamento desrespeitoso, entre outras condutas que visam diminuir ou desestabilizar o servidor. B. Assédio moral horizontal, praticado entre servidores de mesma hierarquia, por meio de piadas, isolamento, boatos, sabotagem de trabalho e outras atitudes que visem a prejudicar, humilhar ou excluir um colega de ambiente de trabalho. C. Assédio moral vertical, ascendente, praticado por um ou mais subordinados contra o superior hierárquico, por meio de boicotes, desobediência reiterada, disseminação de informações falsas ou outras condutas que visem a constranger ou minar a autoridade do gestor. Parágrafo único. As condutas descritas no caput deste inciso, para serem consideradas assédio moral, podem se manifestar, entre outras formas, por A. Comportamentos ou manifestações que impliquem diminuir, humilhar ou vexar, constranger, desqualificar ou afetar psicamente ou psicologicamente o indivíduo ou grupo. B. Tratamento com rigor excessivo, de modo desrespeitoso, irônico, sarcástico, zombeteiro ou hostil. C. Ridicularização ou inferiorização do servidor diante de outros. D. Utilização de palavras, gritos, gestos e atitudes que impliquem desprezo ou humilhação. Críticas, piadas ou comentários públicos que subestimem o esforço ou a capacidade do servidor. F. Colocação em dúvida de forma reiterada do trabalho da capacidade do servidor com pressão para cumprimento de metas excessivas. G. Ofensas verbais ou xingamentos. H. Pressão, perseguição, constrangimento com ameaças de penalidade, especialmente a perda do cargo ou função em razão de reivindicação de direitos ou melhoria das condições de trabalho. I. Isolamento do servidor com a supressão de tarefas ou funções ou atribuição de atividades incompatíveis com sua qualificação. J. Exigência de cumprimento de metas inalcançáveis ou abusivas. L. Transferência de posto de trabalho com o objetivo de punir ou isolar o servidor. Inciso 2. Assédio sexual. O constrangimento com conotação sexual manifestado por meio de palavras, gestos, contato físico ou outros meios, praticado por agente público com ou sem relação de hierarquia, que se vale de sua condição funcional ou do ambiente de trabalho, com o objetivo de obter favorecimento sexual para si ou para outrem, ou que cria um ambiente de trabalho hostil, intimidativo ou ofensivo. Artigo 3º. São diretrizes dessa lei. Inciso 1. Valorização da dignidade humana, da integridade física e psíquica no ambiente de trabalho. Inciso 2. Promoção da cultura de respeito e igualdade entre servidores públicos municipais. Inciso 3. Incentivo a medidas educativas e conscientização sobre o assédio moral e sexual. Inciso 4. Apoio institucional à escuta e encaminhamento de denúncias nos termos das normas vigentes. Inciso 5. Acolhimento e apoio à assistência às vítimas de assédio moral e sexual, garantindo o acesso à justiça e a reparação dos danos sofridos. Artigo 4º. São medidas de prevenção ao assédio moral e sexual. Inciso 1. A inclusão de conteúdos relativos à prevenção do assédio moral e sexual em ações educativas e informativas. Inciso 2. A fixação de cartazes ou informativos em locais visíveis, orientando sobre o que constitui assédio moral e sexual e os meios disponíveis para denúncia. Inciso 3. A difusão de códigos de ética e boas práticas no meio de trabalho. Artigo 5º. A denúncia de assédio moral ou sexual poderá ser realizada por qualquer servidor público municipal, bem como por qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos, junto ao órgão correcional competente, à ouvidoria do Ministério, ao município de Rio Novo, Minas Gerais, ou por outros canais institucionais disponibilizados pela administração pública. Parágrafo 1º. Será assegurado o sigilo da identidade do denunciante, sempre que solicitado, bem como a proteção de suas informações pessoais. Parágrafo 2º. Será admitida a denúncia anônima, desde que acompanhada de elementos mínimos que possibilitem a apuração dos fatos. Parágrafo 3º. A administração pública deverá adotar as medidas necessárias para garantir a apuração célere e eficaz das denúncias, resguardando os direitos do denunciante, da vítima e do denunciado. Artigo 6º. A prática de assédio moral ou sexual deverá ser devidamente comprovada em regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. Artigo 7º. A aplicação desta lei observará a Constituição Federal, a legislação federal pertinente e os princípios que regem a administração pública, especialmente os da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Parágrafo 1º. As condutas relacionadas ao assédio sexual serão apuradas também à luz do disposto no artigo 216, alínea A, do Código Penal, quando cabível. Parágrafo 2º. No que couber a consolidação das leis de trabalho, CLT, poderá ser utilizado como fonte subsidiária para a interpretação das condutas, sem prejuízo da aplicação do regime jurídico, administrativo e da legislação municipal específica. Artigo 8º. É vedada qualquer forma de retaliação contra o servidor denunciante, a vítima ou testemunha de assédio moral ou sexual, sendo assegurada sua proteção funcional durante todo o processo de apuração dos fatos. Parágrafo único. Considera-se retaliação qualquer ato que prejudique direta ou indiretamente o servidor em razão da denúncia realizada ou da colaboração com a apuração, incluindo transferência injustificada, alteração de função, isolamento e perseguição ou qualquer outra forma de constrangimento, sob pena de responsabilização administrativa, civil e penal do agente que praticar retaliação. Artigo 9º. O município promoverá sempre que possível capacitação e treinamento dos servidores e gestores públicos sobre prevenção, identificação e combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, 17 de junho de 2026, Sandro Gonçalves Duto, vereador, autor. Justificativa. A presente proposta busca estabelecer diretrizes para conscientização, prevenção, recolhimento e apuração de condutas incompatíveis com os princípios da administração pública, fortalecendo a ética, moralidade administrativa e a proteção dos direitos fundamentais dos agentes públicos. Trata-se de medida de relevante interesse público que contribui para a melhoria das relações de trabalho, para a eficiência do serviço público e para a construção de um ambiente institucional mais seguro, respeitoso e livre de qualquer forma de violência ou discriminação. Diante da relevância da matéria, espera-se o apoio dos 9 vereadores para aprovação do presente projeto de lei. Câmara Municipal de Rio Novo, 17 de junho de 2026, Sandro Gonçalves Dutra. Projeto de lei número 21 de 2026, de autoria de Pedro Gonçalves Caetano, que será também encaminhado às comissões, que institui a Semana Municipal de Orientação ao Consumidor sobre a suspensão de serviços públicos essenciais e cria mecanismos de orientação e mediação para consumidores em situação de inadimplência. A Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Rio Novo a Política Municipal de Orientação ao Consumidor de Serviços Públicos Essenciais, com a finalidade de promover a informação e prevenção do superendividamento e a mediação de conflitos entre os consumidores e prestadores de serviços públicos. Artigo 2º. Constituem objetivos da política instituída por esta lei. Inciso 1. Divulgar os direitos e deveres dos consumidores relativos a serviços essenciais. Inciso 2. Orientar a população acerca das normas federais que disciplinam a suspensão e restabelecimento do fornecimento de serviços públicos essenciais. Inciso 3. Incentivar a utilização dos canais oficiais de negociação disponibilizados pelas concessionárias. Inciso 4. Promover a ação de educação para o consumo e prevenção da inadimplência. Inciso 5. Estimular soluções consensuais entre consumidores e prestadores de serviço. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá celebrar convênios, termos de cooperação ou parcerias com concessionárias de serviços públicos, agências reguladoras, órgãos de defesa do consumidor e entidades da sociedade civil para, inciso 1, ampliar os canais de negociação de débitos, inciso 2, promover mutirões de renegociação, 3, divulgar meios eletrônicos de pagamento e negociação, 4, incentivar que as concessionárias adotem, sempre que possível, procedimentos que evitem a suspensão do fornecimento de serviços essenciais em finais de semana, feriados e períodos noturnos, observada a legislação federal e a regulamentação das respectivas agências reguladoras. Artigo 4º. O órgão municipal de defesa do consumidor poderá prestar orientação jurídica e administrativa aos consumidores quanto, inciso 1, aos procedimentos para contestação de cobranças, 2, aos meios administrativos de negociação, 3, aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor e na legislação federal aplicável, 4, aos canais de atendimento da concessionária das agências reguladoras. Artigo 5º. O município promoverá anualmente campanha educativa destinada à divulgação dos direitos do consumidor quanto à suspensão e ao restabelecimento dos serviços públicos essenciais. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Rio Novo, 17 de junho de 2026, Pedro Gonçalves Caetano, vereador autor. Justificativa. O objetivo do presente projeto é fortalecer a atuação do município na proteção e orientação do consumidor, matéria de interesse local e de competência comum dos entes federativos, mediante ações educativas, mediação de conflitos e incentivo à solução consensual das controvérsias. A proposta busca reduzir os impactos sociais decorrentes da interrupção dos serviços essenciais, especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade, estimulando a negociação de débitos e a divulgação dos direitos assegurados pela legislação federal. Dessa forma, a proposição contribui para a proteção do consumidor, sem invadir competência legislativa privativa da União, razão pela qual se apresenta juridicamente adequada. Câmara Municipal de Rio Novo, 17 de junho de 2026, Pedro Gonçalves Caetano, vereador, autor. Projeto de resolução 1 de 2026, autoria mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Novo, projeto em única votação, que cria o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, PROCON Câmara, no âmbito da Secretaria Municipal, Secretaria da Câmara Municipal de Rio Novo. Projeto de Decreto Legislativo número 10 de 2026, autoria Sebastião José Esperança. Em única votação também, concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo a Guilherme de Souza Nogueira. Projeto de Decreto Legislativo número 011 de 2026, autoria Fabiana Araújo. Fabiana Evangelista Rodrigues, em única votação também, concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo, a senhora Marli de Oliveira Castro. Projeto de decreto legislativo número 012-2026, autoria José Romeu de Oliveira Tostes, será encaminhada às comissões, concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo, ao senhor Sebastião Prudente Gonçalves de Castro. O presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Estado de Minas Gerais, nos suas atribuições que lhe confere no regimento interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de honra ao mérito legislativo do município de Rio Novo ao senhor Sebastião Prudente Gonçalves de Castro, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade e por seu inestimável legado à solidariedade e cidadania. Artigo 2º. Fica revogado o decreto legislativo número 281/2026. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 17 de junho de 2026. José Romeu de Oliveira Tostes, vereador autor. Justificativa. Sebastião Prudente Gonçalves de Castro nasceu em Rio Novo no dia 28 de novembro de 1943, filho de Teovino Estela Gonçalves de Castro e Murilo Ribeiro de Castro. Construiu sua vida pautada no trabalho, na dedicação à família e nos valores que recebeu de seus pais. Casou-se em 7 de outubro de 66 com Vanilda Maria de Paula Gonçalves de Castro, com quem formou sua família e teve os filhos Eduardo de Paulo Gonçalves de Castro, Laís Castro Tosh Prazeres e Thaís Cristina de Paula Gonçalves de Castro. Sebastião deixou o Rio Novo ainda jovem, buscando oportunidade de trabalho e crescimento, construindo uma trajetória marcada pelo esforço e pela retidão de caráter. Sem jamais perder os vínculos efetivos com sua terra natal, sempre acompanhou de perto os conhecimentos, os acontecimentos, mantendo vivo o compromisso com a comunidade. Retornou ao Rio Novo, dedicando-se à administração de seu patrimônio e, ao longo dos anos, demonstrou constante disposição em colaborar com as instituições locais, contribuindo para o fortalecimento das entidades que prestam relevantes serviços à população. Reconhecido por seu elevado espírito solidário, Sebastião consolidou-se como um verdadeiro benfeitor de Rio Novo e sua atuação filantrópica e seu permanente empenho em auxiliar aqueles que mais necessitam reflete valores de altruísmo e amor ao próximo que inspiram toda a comunidade. Por sua trajetória exemplar, pelos relevantes serviços prestados ao município e por seu inestimável legado de solidariedade e cidadania, mostra-se plenamente justo e merecida a concessão da medalha de honra ao mérito como forma de reconhecimento público e gratidão do povo rionovense. Rio Novo, 17 de junho de 2026, José Romeu de Oliveira Tosh, vereador autor. Doido. Nossa Senhora. Requerimento número 171 de 2026, de autoria Pedro Gonçalves Caetano. Ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições, requer que após tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer que seja solicitado ao DR Minas Gerais a pronta recuperação na pista de rolamento da MG-353 no trecho entre Rio Novo e Goianá. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que, principalmente no trecho entre Rio Novo e o aeroporto regional Itamar Franco, mais precisamente na reta que antecede a Fazenda da Primavera, existem vários buracos de grande profundidade que colocam em risco a integridade dos usuários e danificam com frequência os veículos que por lá trafegam. Sala das Sessões, Messias Lopes, 16 de junho de 2026, Pedro Gonçalves Caetano. Requerimento número 172 de 2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que abaixo subscreve nas atribuições, requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer que seja providenciada a pavimentação asfáltica das seguintes ruas localizadas no bairro Novo Horizonte. Rua Arthur Custódio Ferreira, Rua Gabriel Ribeiro Guimarães, Rua Avelino Dias Pimó, Rua Geraldo Magela, Rua Mauro Franca e Rua Guilherme Xavier da Cunha. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária visando a segurança e melhoria na urbanização do bairro, já que o asfaltamento das referidas ruas, a segurança, tanto para os motoristas quanto para os pedestres, com certeza serão significativos e positivos. Sala das Sessões, Messias Lopes, 16 de junho de 2026, Pedro Gonçalves Caetano, vereador autor. Requerimento número 173, 2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve nas atribuições requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Requer que seja providenciada a aquisição de aparelho de aspiração para o anexo de saúde do município, em substituição ao equipamento atualmente em uso, considerado obsoleto e precário. Justificativo. O aparelho de aspiração atualmente disponível no referido anexo encontra-se em estado de extrema precariedade, comprometendo a qualidade e a segurança do atendimento prestado aos pacientes que dele necessitam. A obsolência do equipamento representa risco à saúde dos usuários do Serviço Público de Saúde Municipal, tornando urgente e imprescindível a sua substituição. O procedimento de aspiração é recurso essencial para pacientes que, por condições clínicas diversas, não conseguem eliminar secreções de forma autônoma, sendo sua disponibilidade determinante para a preservação da integridade da vida dos assistidos. A ausência de equipamento em plenas condições de funcionamento expõe os pacientes a riscos desnecessários, contrariando os princípios constitucionais que norteiam a prestação do serviço público de saúde. Diante do exposto, a presente solicitação se fundamenta na necessidade de garantir condições dignas e segurança de atendimento à população em consonância com os princípios da integralidade e da universalidade que rege o Sistema Único de Saúde, SUS, nos termos da Lei Federal 8.080 de 1990. Sala das sessões, Messias Lopes, 16 de junho de 2026, Fabiana Araújo Rodrigues, vereador autor. Requerimento número 174/2026, autoria, vereador Sandro Gonçalves Dutra. Ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja reiterado junto ao Executivo Municipal o requerimento número 295/2026, que pede providências com relação ao acesso da garagem da senhora Terezinha Maria Ferreira Machado, localizado na rua 3, bairro Monumento Cerâmica, Rio Novo, Minas Gerais. Justificativa. A proprietária ainda está impossibilitada de utilizar sua garagem em razão da diferença de nível ocasionada pela obra do calçamento na referida rua. Segue as fotos em anexo. Sala das sessões, Messias Lopes, 16 de junho de 2026. Sandro Gonçalves Dutra, vereador autor. Requerimento de número 175/2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, vereador que abaixo subscreve, requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer limpeza, calçamento, construção de passeios e iluminação na rua José Antônio Zacur, bairro Renascer. Justificativa. A citada rua faz parte de um importante acesso entre três bairros, sendo eles Novo Horizonte, Renascer e Nova Aurora, mas infelizmente encontra-se esquecida. A construção de passeios, calçamento e iluminação facilita a mobilidade das pessoas e do trânsito, torna o ambiente visualmente agradável e promove a valorização do local e dos imóveis, além de inibir ações criminosas e permitir a circulação segura em dias chuvosos e em períodos noturnos. Sala das sessões, Messias Lopes, 17 de junho de 2026, Tarek Gouveia Varoto, vereador autor. Requerimento número 176/2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve vem requerer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer a construção de um escadão com corrimãos e iluminação adequada, interligando as ruas José Antônio Zacur à rua Eduardo Rodrigues Tostes. Justificativa. A construção de um escadão no citado local é de grande importância para a população, garantindo o ir e vir seguro para idosos, gestantes e pessoas com dificuldades de locomoção. A construção de um escadão interligando as ruas é uma estratégia de mobilidade ativa fundamental. Ela reduz drasticamente o tempo de deslocamento ao criar rotas diretas, encurtando as distâncias e conecta áreas isoladas. Corrimãos são essenciais, garantindo o apoio físico, evitando quedas de segurança. A iluminação permite melhorar a visibilidade e garante a vigilância natural, inibindo atos de vandalismo e criminalidade. Sala das sessões, Messias Lopes, 17 de junho de 2026, Tarek Gouveia Varoto, vereador autor. Requerimento número 177/2026, ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer o calçamento da rua Crisanto Rosa, perímetro entre as ruas José Geraldo Ladeira e Amanson Dias da Silva. Justificativa. A rua encontra-se totalmente intransitável devido à falta de pavimentação e ao crescimento de matos, causando prejuízo ao trânsito e vários transtornos aos moradores e transeuntes. Sala das sessões, Messias Lopes, 17 de junho de 2026, Tarek Gouveia Varoto, vereador autor. Requerimento número 178/2026, autoria, Tarek Gouveia Varoto. Ao senhor Wellington Costa Souza Silva, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal o pedido de reitero do requerimento número 312 de 2025, que solicita estudo da possibilidade de alargamento da Alameda Carlos Coelho Camacho e a construção de passeio ao lado, que ainda não possui, como também a retirada de parte do barranco para alargamento na esquina com a rua Ruth Mascarenhas, bairro Nova Aurora. Justificativo: diante do aumento cada vez maior do fluxo de veículos e pessoas em nosso município, principalmente no local em dias de velório, a proposição faz-se necessária para resguardar a segurança de todos através de melhorias na visibilidade e comodidade, tanto para pedestres quanto para os condutores. Sala das sessões, Messias Lopes, 17 de junho de 2026, Tarek Gouveia Varoto, vereador autor. Tenho aqui um convite para a abertura do Jubileu de Aracitaba. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, a prefeita de Aracitaba, Terezinha Marcília, juntamente com o vice-prefeito Edmilson Machado, tem a honra de convidar a vossa senhoria e sua família para o coquetel de abertura oficial do Jubileu de 2026. Data: 1º de julho, quarta-feira, horário 18h30 às 20h30, local Rancho Bela Vista, chegada da cidade, abertura às 21 horas. Sua presença é muito importante para nós, porque é um tempo de graças, alegrias e esperanças. Venha celebrar com a nossa comunidade atenciosamente, Terezinha Marcília e Edmilson Machado, prefeita de Aracitaba e vice-prefeito, respectivamente. Tenho aqui as respostas aos requerimentos aqui do Executivo Municipal. Requerimentos, indicações e ofícios. E o ofício de número 225 de 2026, resposta ao ofício 22 de 2026, esclarecendo fatos narrados em denúncia recebida, não sendo sido constatadas irregularidades, o Ministério Público, após devida análise, já determinou o arquivamento da notícia de fato. A conclusão aqui que eu vou ler: diante do exposto, não restando comprovada qualquer irregularidade na utilização dos materiais excedentes provenientes de obra pública, pelo que determina o arquivamento da presente notícia de fato, consoante artigo 4º, parágrafo único da resolução conjunta Procuradoria-Geral de Justiça, Corregedoria-Geral do Ministério Público, número 04/2017. Ordena ainda que se dê ciência da presente promoção de arquivamento por meio de fixação digital no quadro de aviso da Promotoria de Justiça pelo prazo de 10 dias, nos termos da normatização vigente, para eventual interposição de recurso e apresentação das razões recursais. Intime-se os demais interessados, cumpre-se. Rio Novo, dado da assinatura digital, Silvana Fialho Dalpra, Promotora de Justiça. Passa a palavra aí ao excelentíssimo presidente.
Obrigado, secretário Tarek, pela leitura do expediente. Emenda modificativa de autoria do vereador Sebastião José Esperança, que altera o inciso 2º do artigo 7º do projeto de lei 7/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o uso do sistema viário urbano no município de Rio Novo para a prestação de serviços de transporte individual remunerado de passageiros por meio de plataforma de tecnologias por aplicativo da Outras Providências. Em única discussão? Em votação?
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarek.
Eu gostaria de parabenizar o vereador pela emenda, já que é de muita sensatez aí e ela acaba ajudando as pessoas a ter primeiro seu ganho para depois melhorar o veículo, não sendo obrigatório o veículo já ter um custo de vida menor já no início da validade da lei.
Emenda modificativa 7/2026, aprovado por 8 votos. Informo que, por razões regimentais, eu não pude votar por impedimento regimental. Projeto de lei número 7/2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o uso do sistema viário urbano do município de Rio Novo para a prestação de serviços de transporte individual remunerado de passageiros por meio de plataformas de tecnologias por aplicativos da Outras Providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação já inseridos, bem como a emenda acaba de ser inserida. Em primeira discussão,
pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Fabiana.
Boa noite, mesa diretora, boa noite aos demais vereadores, colaboradores da Câmara, representantes aí do táxi, do aplicativo e demais rionovenses. Na minha atribuição, eu quero pedir prazo a esse projeto. Desde já, gente, eu estou pedindo prazo aqui. Peço que vocês compreendam, eu sei que vocês já estão há muito tempo aguardando isso, tá? Mas o meu pedido de prazo é para buscar, tá, o melhor para cada um, tá? Tanto para os representantes do táxi aqui, quanto do aplicativo. Eu sei que daí sai, né, o sustento de várias famílias, mas na minha atribuição eu preciso de pedir prazo, tá? Espero que vocês compreendam. No mais, muito obrigada.
Conforme o regimento interno, concedido o prazo para a vereadora Fabiana no projeto 7/2026. Projeto de lei 8/2026, de autoria do Executivo Municipal, que cria o Departamento Municipal de Transportes e Trânsito, DEMUTRAN, vinculado ao setor municipal de obras e urbanismo e da Outras Providências. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Em primeira discussão,
pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Fabiano.
Boa noite, mesa diretora, boa noite, nobres vereadores, pessoas do auditório, pessoas que nos assistem através do YouTube. Gostaria de pedir vista também nesse projeto, que eu vou fazer um requerimento com 3 questionamentos para o Executivo. Muito obrigado, boa noite.
Concedido o prazo para o vereador Fabiano no projeto 8/2026, conforme prazo regimental. Projeto de lei 13/2026, de autoria do Executivo Municipal, que institui a Política Municipal de Educação Integral em Tempo Integral no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino, que estabelece diretrizes para sua implementação, gestão, monitoramento e avaliação e da Outras Providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação, já inseridos. Em primeira discussão...
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sandro.
Gostaria... Está alto, Mauro. Oi. Está alto pra caramba. Boa noite aí à mesa diretora, mais uma vez aí o pessoal da plateia. Como eu já disse em outras, eu sempre falo, é sempre importante vocês estão aqui para ver o que, que realmente acontece. Peço o prazo, nobres vereadores também, Luiz Carlos, a turma toda do geral aí que está aí. Prazo pela Comissão de Educação, por favor.
Projeto de lei 13/2026, concedido prazo ao vereador Sandro, conforme o regimento interno. Substitutivo, projeto de lei 17/2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que institui a política municipal de feiras de pequenos produtores rurais e artesãos no âmbito do município de Rio Novo e da Outras Providências, em caminho para as comissões para emissão de parecer. Projeto de lei de número 19/2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que institui o Festival Gastronômico de Rio Novo, estabelece sua periodicidade, organização e diretrizes, reconhece o circuito turístico Caminhos Verdes de Minas como parceiro institucional do evento e da Outras Providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação, já inseridos. Em primeira discussão, em votação. Projeto de lei 19/2026, aprovado por 8 votos. Projeto de lei de número 20/2026, de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que institui lei Rafaela Drummond, que prevê medidas de prevenção e combate ao assédio moral e sexual nos órgãos da administração pública no município de Rio Novo e da outras providências. Encaminho às comissões para emissão de parecer. Projeto de Lei 21 de 2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que institui a Semana Municipal de Orientação ao Consumidor sobre a suspensão de serviços públicos essenciais e cria mecanismos de orientação e medição para consumidor em situação de inadimplência. Encaminho às comissões para emissão de parecer. Projeto de Resolução 1 de 2026, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, que cria o Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, Procon Câmara, no âmbito da Secretaria da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação, já inseridos. Em única discussão...
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Fabiana.
É, a respeito aqui desse, né, Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, né, o Procon, aqui na Câmara, Não sei se na última reunião eu relatei, né, eu relatei que eu estive, né, numa reunião, né, com os PROCON, né, com o PROCON de Juiz de Fora e representantes do Ministério Público. É, nós precisamos aqui dentro da Câmara, na verdade, a pessoa do senhor, como representante legal aqui, responder, né, tem um relatório para ser respondido. Tá? Aí eu peço que nós temos o prazo de 30 dias para estar enviando a esse Ministério Público, tá bom? É, desculpa, ao PROCON de Juiz de Fora. Obrigada.
É, só complementando a senhora, a gente está em tratativas também, diretamente com a diretoria do PROCON em BH, aí eles só estão aguardando a aprovação desse projeto de lei para dar continuidade na questão da implantação do PROCON.
É, pela ordem.
Com a palavra.
É, assim, entendi. É bom, né? É bom que aí agora a gente está também tá orientado e está respaldado, né, da verdadeira forma que o serviço deve funcionar no município e em outros também. Mas a gente precisa estar respondendo esse, é só uma questão mesmo burocrática, tá bom? Obrigada.
Projeto de resolução em votação. Projeto de Resolução 1 de 2026, aprovado por 8 votos. Projeto de Decreto Legislativo número 10 de 2026, de autoria do vereador Sebastião José Esperança, que concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo ao excelentíssimo senhor Guilherme de Souza Nogueira. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação, já inseridos. Em única discussão, em votação... Projeto de Decreto Legislativo 10 de 2026, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 11 de 2026, de autoria da vereadora Fabiana Evangelista Rodrigues, que concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo à senhora Marli de Oliveira Castro. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação, já inseridos. Em única discussão, em votação... Projeto de Decreto Legislativo 11 de 2026, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 12 de 2026, de autoria do vereador José Romeu de Oliveira Tostes, que concede a medalha de honra ao mérito legislativo de Rio Novo ao senhor Sebastião Prudente Gonçalves de Castro. Encaminho as comissões para emissão de parecer. Requerimento de número 171 de 2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer que seja solicitado ao DR Minas Gerais a recuperação da pista da rodovia 353 no trecho entre Rio Novo e Guianá. Em única discussão, em votação.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarek.
Parabenizar o vereador aí pelo pedido. E teve um tempo atrás, inclusive, o prefeito da nossa cidade gravou um vídeo, e eu vi que realmente já tinha feito até o processo licitatório para refazer o asfalto entre Rio Novo e Guarani. E, assim, o processo licitatório, acho que terminou, não sei se foi ano passado, em agosto ou em julho, e até hoje, infelizmente, a gente está aí julgado às traças, visto que o trecho aqui é muito ruim, né? Cheio de buraco, asfalto soltando, as sarjetas todas entupidas. Então, assim, a estrada ali está meio que abandonada. Então, assim, parabenizo. E o nosso papel aqui é cobrar mesmo e mostrar que tem que ser feita alguma coisa, né? Aí cabe ao governador, ao presidente, ver o que consegue aí para a região, para essas situações que estão muito, muito ruins aí, né? E prejudicando aí a todas as pessoas. E a cada dia que passa fica pior e os acidentes aí fazem as vítimas em vários locais, não só nesse trecho que eu falei, mas em vários outros trechos aí, IPVA caro e tudo mais, que era para ser convertido através da segurança nas estradas de melhoria, e não são. Então, mais uma vez, parabenizo o vereador pela cobrança.
Requerimento 171/2026, aprovado por 8 votos. Requerimento de número 172/2026, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, que requer pavimentação asfáltica das ruas localizadas no bairro Novo Horizonte. Em única discussão,
pela ordem,
com a palavra a vereadora Fabiana.
Só quero justificar aqui ao vereador, né, e aos demais vereadores também. Vou estar votando a favor do requerimento do senhor, só que, mais uma vez, eu acho que a gente precisa estudar aqui dentro do município a questão do asfaltamento. O crescimento desordenado do asfaltamento. Uma vez que não adianta nada a gente asfaltar a cidade toda e chegar no período de chuva, a questão do assoreamento. Então, assim, precisa ser uma solução inteligente ao município, tá? Entre todas as ruas. É muito bom, né, ter o asfalto, mas não adianta nada o asfalto daqui uns tempos estar todo esburacado, a população sofrendo com as enchentes, como sofre em outros momentos. Então, assim, está na hora da gente também, né, mas provocar, né, a Secretaria de Meio Ambiente aqui do município e mobilidade também urbana. Nós já estamos sofrendo com isso há muito tempo. Então, assim, precisa ter algo de qualidade servido à população, porque não adianta nada asfaltar e daqui a 3 meses vem um monte de problema decorrente disso.
Com a palavra, vereador doutor Pedro.
Pela ordem. Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, até presente, aos funcionários da casa. O vereador, o que eu acho, por exemplo, aí, é fazer o asfaltamento também, mas o primeiro passo é água pluvial, certo? Para quebrar, para o manilhamento, por exemplo, não ter esse problema hoje de manhã. Por exemplo, ali no Morro do Cristo, na OBS ali, desce muita água, porque não tem uma bueira ali que para quebrar essa água, então nada aguenta. Então, um mês, asfaltar e fazer as bueiras também, tá bom? Boa noite.
Com a palavra, vereador Tarek.
Eu também parabenizo o vereador e vejo muita sensatez no que a vereadora Fabiana falou, justamente o que eu ia falar. Porque aí a gente fica, às vezes, cobrando o asfaltamento em todos os locais. Hoje em dia, a gente tem uma munícipe desabrigada simplesmente por causa do asfalto, o que ocorreu lá na casa da Puluca. A rua Saturnino Mendonça foi asfaltada e não teve um trabalho para fazer com que essa água fosse desviada, alguma coisa assim. O que aconteceu? Começou a entrar dentro da outra casa, sulapar, e o muro desabar em cima da casa dela. Então, assim, aumenta muito o fluxo de água, porque a terra vai deixar de absorver água, inclusive grande parte da água lá do Novo Horizonte, ela vem aqui para a rua Visconde do Rio Branco, para a rua Governador Valadares ali. Então, assim, são situações que têm que ser pensadas, porque eu sempre passo, sou uma pessoa que eu visito muito o bairro Novo Horizonte, os outros bairros também. Então eu vejo as ruas lá, mesmo sendo calçadas, são ruas boas, sem buraco, que não prejudica o trânsito em nada, até porque não tem o fluxo grande de caminhões a todo momento, como a Visconde aqui. Então tem que ser uma coisa assim, bem pensada, porque por um lado melhora e para o outro prejudica. Tem a questão também outro problema que nós estamos enfrentando aqui, todos nós vereadores, a cobrança por redutores de velocidade na cidade. Asfalto fica um local que tem muita criança lá, inseguro, simplesmente porque estende a correr mais no asfalto. Então, de toda forma, eu parabenizo o vereador pela cobrança, mas acho que deve ser devidamente estudada para não, às vezes, melhorar uma situação e atrapalhar outras.
Falta você, Tarek, votar. Requerimento de número 172/2026, aprovado por 8 votos. Requerimento de número 173/2026, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que requer aquisição de aparelho de aspiração para o anexo de saúde do município, em substituição ao equipamento atualmente em uso, considerado obsoleto e precário. Em única discussão, em votação.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarek.
Eu gostaria de parabenizar o vereador pela cobrança. E assim, essa questão de ser obsoleto, ela muito me espanta, porque se nós tivermos aí, por vários tempos atrás, aí, querendo... a questão de reabrir um hospital no nosso município, o mínimo que tinha que ter esses aparelhos assim, de um custo muito menor lá, e não ele tão ultrapassado assim, no local, como colocou aqui obsoleto. Eu não sei. Obsoleto, eu penso que foi uma coisa muito bem antiga, né? Bem ultrapassada, mas, de qualquer forma, aí eu parabenizo o vereador aí pela cobrança, e gostaria de assinar em conjunto com o senhor vereador.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Fabiano.
Então, senhor vereador, realmente o que se encontra lá, no termo que você fala assim, é obsoleto, assim, ele é mais precário que os mais modernos. E por se tratar de não ser uma coisa muito elevada, de acessível para os cofres públicos, eu acho que um aparelho desse aí é uns 6, 8 mil reais. Uma coisa bacana para a gente. E é menos, né? Então, está concedido o direito, tá?
Requerimento 7.3 em votação. Requerimento 173/2026, aprovado por 8 votos. Requerimento de número 174/2026, de autoria do vereador Sandro Gonçalves Dutra, que reitera o requerimento de número 295/2025, que pede providência com relação ao acesso da garagem da residência da senhora Terezinha Maria Ferreira Machado, localizada na Rua 3, no Monumento, no bairro Cerâmica. Em única discussão, em votação... Requerimento 174/2026, aprovado por 8 votos. Requerimento de número 175/2026, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que requer limpeza, calçamento, construção de passeio e iluminação na Rua José Antônio, no bairro Renascer. Em única discussão,
pela ordem.
Com a palavra, vereador autor Tarek.
Então, essa rua é uma rua que já está há bastante tempo, eu venho desde a administração passada fazendo essa cobrança aqui, porque creio eu que é uma das poucas ruas ainda em Rio Novo, que ela não tem nem calçamento, não tem iluminação, é mato muito alto, e ela é bastante importante para o pessoal lá do Novo Horizonte, do Renascer ali, para chegar ali na Rua da Capela Mortuária, né? A rua ali seria a rua ali do Folha Seca, até na Rua do Marco, lá no bairro Renascer. Então, vem aqui fazer essa cobrança, que eu acho que vai ser de grande valia aí para todas as pessoas que transitam ali diariamente, para para as pessoas que precisam dele na época, principalmente à noite ou dias de chuva, por ser uma rua que está no barro, fica impossibilitado delas passarem. Já vou falando aqui, dá licença para eu comentar os outros requerimentos, para não ter que ficar falando. O outro é da Casa do Folha Seca, até na rua Eduardo Tostes, no bairro Novo Horizonte, que é a cobrança para um escadão ali, que eu acho que vai adiantar em muita vida das pessoas, que nós vemos ali hoje em dia uma incompreensão, a falta de conscientização da população, que às vezes vai ali e joga lixo nesse local, ficando sujeito a aparecimento de animais, entre outras coisas, insetos. E a outra, Crisanto Rosa, que é a rua no segmento ali da Rua José Geraldo até a Mansell lá embaixo. Então, que há muito tempo ela já está com mato, barro, e a moradora da rua fica, às vezes, impossibilitada até de sair da sua casa em determinados períodos, dependendo de chuva, alguma coisa assim, porque o município não dá conta de efetuar a limpeza. Então, a rua estando calçada, é muito mais fácil dela se manter limpa do que da forma que está. Então, quantas as cobranças aí são essas, e a outra rua ali, na Alameda Carlos Coelho, com a Ruth Mascarenhas, já conversei a situação para o prefeito quanto ao requerimento, que é um requerimento que eu estou reiterando, quanto à questão de tirar um pouco ali naquela esquina ali, porque é muito perigosa, inclusive está com bastante buraco ali, as pessoas passam, ficam em segurança pelo local, sujeitas a ser atropeladas, e vai aumentando o fluxo de veículo ali, principalmente nos dias de velório ali, fica muito conturbado o trânsito. Então, acho que seria de grande valia o prefeito já pensar nessa situação e alargar a pista ali, como fazer o passeio também para resguardar a segurança de todo mundo. Já só um minuto, já deixa aberto o requerimento, todos os requerimentos que eu citei, para qualquer vereador que quiser fazer parte dele em conjunto comigo.
Com a palavra, vereadora Fabiana.
Então, quero pedir para estar assinando em conjunto com o senhor. E aqui, a respeito do requerimento 178/2026, eu também fiz um requerimento no último ano. Eu acho que talvez, né, no que nos tem aqui de regimento, referente aos requerimentos, tem tido aqui nessa casa muitos requerimentos que estão se repetindo. E aí, como, né, a gente fica nessa ansiedade, nessa grande espera, né, de que sejam atendidos, eu não sei, talvez uma forma de, para nós aqui internamente, que nós possamos estar de olho nesses requerimentos, porque a gente fica aguardando o executivo responder, e às vezes a gente faz reiterados requerimentos iguais. Tá? Eu lembro que eu fiz ele também, porque nessa virada aí desses 178, já teve acidente ali, já teve atropelamento. Então, assim, que nós possamos internamente rever essas questões, que tem tido muito requerimento repetido, e assim, mesmo assim ainda não atendidos, né? Então, assim, que nós possamos rever isso aí, tá? Obrigada.
Desde já, eu já até peço o Emanuel para ficar mais atento nessa questão dos reinteros, e também a empresa Tecleges, ela está aperfeiçoando a questão do sistema, para já estar ficando interligado diretamente no nosso site. Aí agora vai ficar cada vez mais fácil a questão de busca dos requerimentos e questão de resposta também. Está em fase final de finalização. Requerimento 175/2026, aprovado por 8 votos. Requerimento de número 176/2026, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que requer construção de um escadão com corrimão e iluminação adequada interligando a rua José Antônio à rua Eduardo Rodrigues Tostes. Em única discussão e votação. Requerimento 176/2026, aprovado por 8 votos. Requerimento 177/2026, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que requer o calçamento da rua Crisanto Rosa, perímetro entre as ruas José Geraldo Ladeira e Almasson Dias da Silva. Em única discussão? Em votação? Requerimento 177/2026, aprovado por 8 votos. Requerimento de número 178/2026, de autoria do vereador Tarek Gouveia Varoto, que reitera o requerimento de número 312/2025, solicita alargamento da Alameda Carlos Coelho Camacho e a construção de passeio do lado que ainda não possui, como também a retirada de parte do barranco para alargamento da esquina com a rua Ruth Mascarenhas, bairro Nova Aurora. Em única discussão? Em votação? Requerimento de número 178/2026, aprovado por 8 votos. Foram encaminhados, foram recebidos 17 ofícios do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos, ofícios e indicações, que na qual peço para fazer a distribuição aos vereadores para ter conhecimento. A palavra está livre.
Pela ordem.
Com a palavra, a vereadora Fabiana.
Eu só quero... ontem, né, eu, o vereador José Romeu, o vereador Sandro Tarek e o vereador Pedro, nós fizemos uma visita de fiscalização ao setor de transporte desse município. Quero ressaltar aqui, né, que agradecer aqueles que puderam estar presentes, compreendendo também e respeitando aos que não puderam estar presentes, mas preciso ressaltar aqui que nós só estamos fazendo o nosso trabalho. E o que me causa um pouco de espanto é uma coisa que eu ouvi ao perguntar referente a um curso, né, que é preciso aos motoristas, né, que é obrigatório aos motoristas desse município, e eu ouvi a resposta: se o seu pai estivesse aqui hoje, ele seria reprovado. E a gente ouve umas coisas, né? Às vezes a gente precisa fazer valer o poder de autoridade, porque eu estou aqui como vereadora, fui votada pela população, respeito todo mundo. Mas, assim, gente, eu exijo ser respeitada também. Se o seu pai estivesse aqui hoje, ele seria reprovado. Por que que o meu pai seria reprovado? Um curso que foi dado, e aí a pessoa deu a justificativa. Maneira totalmente para mim que eu repudio. Não vou estar fazendo nada de maneira formal, mas meu pai aposentou... Há quanto tempo? E, assim, o tempo que ele dirigiu, ele teve a história dele, ele teve os erros dele, os acertos dele. Mas tenho certeza que meu pai respeitou os alunos que ele carregava durante todo o tempo. Você pergunta a qualquer aluno aí quem é o Zé Mal. Então, assim, eu me senti desrespeitada nessa fala, mas eu vou continuar fazendo meu trabalho. Outra coisa que eu ouvi também: você é uma pessoa simples, graças a Deus. Sou simples, hoje estou aqui, vereadora, lutando pela melhoria da qualidade, eu sempre repito isso, pela melhoria da qualidade de vida da população, mas o fato de eu ser uma pessoa simples, de origem humilde, de vindo de família humilde, isso não quer dizer que eu não saiba o que eu estou fazendo aqui, não. Eu não estou aqui à toa. Então, assim, estou deixando aqui bem explicado que eu não gostei dessas colocações ontem. E, assim, não vou fazer nada de maneira formal, mas é um aviso. Qualquer lugar que eu for, seja nessa casa ou seja nessa cidade, eu exijo respeito. A história do meu pai, a história da minha mãe, tem que ser respeitada. Até os canalhas são respeitados. Por que meu pai e minha mãe não vão ser? Então, assim, eu exijo respeito em qualquer repartição desse município que eu for. A partir de agora, eu vou fazer de maneira formal. Isso não é uma ameaça, mas é um aviso, que qualquer pessoa tem que ser respeitada onde ela vá. E eu só quero exercer meu trabalho. É só isso. Obrigada. Boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
O Jordão havia pedido primeiro, Sandro.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Jordão.
Ontem à noite, houve um acidente, um pequeno acidente, na entrada das Mangueiras, por conta da visibilidade ali da entrada. Há uns anos atrás, o prefeito antigo teve aqui nessa casa, trouxe até a família que mora ali naquela casa de esquina e apresentou para a gente um projeto onde ia ser demolida aquela casa e ia ser aberta aquela rua ali para dar uma visibilidade para quem está entrando ali no bairro e não trazer riscos para quem passa ali. Acho que o Tarek pediu várias vezes umas providências com relação àquilo ali, e eu queria saber do executivo hoje se ele tem um projeto para dar aquela entrada que, infelizmente, está trazendo risco tanto para quem está de carro, moto, ou quem está vindo a pé, porque você entra ali, não tem uma calçada, não tem uma placa de pare, não tem visibilidade nenhuma. Eu quero que nós aqui juntos hoje possamos cobrar do executivo alguma coisa ali deve ser feita. Ontem, graças a Deus, não teve nenhuma vítima grave, mas pode ocorrer ali, porque está muito ruim aquela entrada ali.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Sandro.
A respeito do que a Fabiana falou aqui, vereadora, não esquenta não, que tem acontecido direto comigo em várias repartições públicas. Eu chego aí. Tem uns que fecham a cara, tem uns que não cumprimentam. Eu não vou falar o que eu posso falar, estou para lá e para cá para eles. Eles têm que entender que o chefe deles atende a gente, já falei isso uma vez muito bem. Entendeu? Agora, voltando ao assunto do barracão. Vereador Tarek, Pedro, Euza, Romeu e Fabiano. É precário, tá? É precário. Pedro comentou aqui a respeito de lavagem de carro, transporte à saúde. Abri todos os carros ontem, junto com o vereador Tarek, Fabiano fazendo anotação, o vereador Zé Romeu fazendo anotação, Pedro acompanhando. Só joga água por fora, por dentro, é uma porqueira só. Sim, tem maioria dos carros que viajam de fora, com estepe, macaco, tudo certinho. Agora, vergonhoso, foi no final, a hora que a gente foi para o galpão de frente, um ônibus escolar que eu não sei qual linha que ele faz. O vereador Tarek chegou a ver, se não me engano, até casca de mexerica jogada no chão. Para os netos, né? Ô, gente, não leva a mão, não, mas se o meu filho andasse naquilo ali, ia dar problema. A gente não está aqui, igual a gente falou com o Varenga lá ontem, a gente não está aqui para prejudicar ninguém. Para tentar levar melhoria, porque tem coisa que não tem condição, cara. Vocês não puderam ter condição, né? Não puderam estar lá ontem, lá. Mas é nojento o negócio. Outra coisa também que chamou a atenção da gente lá, vereador Zé Romeu entende melhor do que eu, foi a máquina que chegou aí, que chama aquilo lá? Patrol, né? Uma sujeira danada. Fala aí, vereador, como é que chama aquela paradinha que você pediu para bater umas fotos lá? Os pinos, aqui tudo agarrado, parece que não chegou a lubrificar. Aí fica fácil, vamos tornar a perder outra máquina futuramente. Não sei de que maneira que é feito, quem é a obrigação de quem, não estou culpando ninguém. Só que tem que ser feito. Deu para deixar registrado aqui, Fabiana. Vou falar agora, vou defender seu pai. O seu pai é um grande homem, entendeu? Às vezes a pessoa que fala dessa maneira, queria ter sido ele. Agora, uma pergunta que fica na dúvida, por que que ele ia tomar pau? Porque tem alguém lá que não consegue fazer? Porque já pedimos esses negócios aqui, então, adiando. Tive um tempo atrás com o próprio Alvarenga, ele falou comigo que estava ajeitando já para ser feito. Então, espero que faça mesmo, que ajeite para ser feito. Estou te falando isso, que eu conversei com ele um tempo atrás a respeito disso, desses cursos que tem que ser feito. Agora, se a pessoa está com medo de fazer e tomar pau, ela vai ter que sair. Aí não cabe a mim, não cabe a você, cabe a eles olhar lá, junto com o setor dele, que ele é responsável, e arregaça, porque... Mudando de área para Bulgária rapidinho, o presidente. Teve um processo seletivo uns dias atrás para motorista. Eu não sei se... Eu acho que eu nem cheguei a comentar isso aqui. Aí abriram o edital. Motorista. Pessoa foi, se inscreveu. Fez a prova, passou. A hora que ela levou o papel no RH, colocaram no edital que era a carteira D. Eu não vou citar nome aqui porque não vem ao caso, entendeu? Mas eu não vi. Aí eu falei, ó, tá no edital. Eu falei, não, depois. Eu falei, mas não fui eu que vi. Agora, depois, já era. Entendeu? Porque também o que, que acontece? Não estou culpando só o RH, não. Às vezes a pessoa vai fazer uma inscrição, faz a inscrição e não vê para que está fazendo a inscrição, se encaixa o perfil dela. Isso acontece, tá? Eu conheço gente aqui em Rio Novo aqui, que fez carteira, a inscrição para uma motorista num concurso aí, que nem habilitado é. Uma boa noite para todos aí, gente. Uma boa semana, tá?
Com a palavra, vereador Tarek.
É, primeiramente, aí fica a minha solidariedade à vereadora aí. Eu não escutei, se eu escutasse, eu tinha rebatido, porque fui passageiro do seu pai durante todo o meu período de faculdade e por vários anos eu fui aluno e passageiro, assim como outros, temos o máximo respeito por ele, pela forma de nos tratar e pela segurança que nos transportava. Então fica aqui meu repúdio, que na hora eu não ouvi mesmo, senão eu tinha rebatido. E acho que você tem que se tomar uma atitude quanto a isso, porque ninguém tem esse direito. É, quanto ao vereador, foi um vereador Jordão que ele disse ali, foi bastante discutida a mesma questão lá, chegou até a ser falado, né, alguma coisa de tirar a casa lá, tentar uma permuta com a moradora, mas inclusive depois falaram num outro projeto aí também que seria feita a ponte passando por cima do Caranga, ao qual os veículos grandes eles começariam a passar por lá, mas nada disso foi para frente. É, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à coordenadoria de esporte do município, que teve a sensatez, a sensibilidade de entrar em contato com o líder da equipe Papalego de Olimã, que é o Adriano Cristino, e fazer o agendamento para a vinda ao município, no qual foi muito prazeroso ontem lá o evento, de a gente relembrar a época da nossa adolescência. As crianças puderam sair das telas do celular e poder participar lá, e os que não conheciam saberam que é um carrinho de rolimã. Então foi muito gratificante. Então fica aqui meu agradecimento a todos que participaram lá, a equipe da saúde, ao plantonista da ambulância, então a todos aqueles que contribuíram para que o evento aconteça, fica aqui meu agradecimento. E no mais, sobre a questão lá da nossa visita lá no barracão, é, realmente, o que o vereador Sandro falou, tinha vários carros sujos. Eu acho que certas sujeiras seria uma questão de ter até um equipamento melhor, como o vereador Pedro pediu aqui o aspirador. Acho que vai contribuir muito para manter esses veículos sem aquele monte de areia, às vezes terra. Mas ter veículo lá, igual esse ônibus lá, realmente estava muito sujo, papel, terra, bagaço de mexerica. Então a gente até falou a questão de, às vezes, o próprio motorista, hoje em dia está tudo muito complicado, né? Eu, infelizmente, eu não tenho esse problema com filha minha, porque se eu dou, mesmo às vezes não querendo, eu dou autonomia para chamar atenção quem for que tiver, que ela tiver sob a responsabilidade, seja professor, seja outra pessoa. Mas está complicado. Mas a questão de, às vezes, é pedir os alunos para colocar lá no local, e fica tão mais fácil depois, às vezes, recolher o lixo e manter o veículo, no caso, escolar, limpo. Então, a gente está unido aí. Creio que os outros vereadores também que não puderam ir participar, eu creio que numa próxima estarão juntos com a gente. E que é muito importante essa conservação aí, porque tudo envolve dinheiro público na administração. Se você tem um carro que está mais prejudicado, lá, que ele não, que às vezes o motorista, por alguma razão, ele venha a ter problemas, né? Vai ter que ir para a oficina, vai gastar dinheiro, recurso público, poderia estar para ir em outra finalidade. Então é isso aí, vamos fazer nosso papel, continuar aí fazendo nossas cobranças. O vereador Sandro, eu cheguei a comentar essa condição aí sobre o que você falou, a pessoa fez a prova, só que o edital que a pessoa me enviou, no edital constava a carteira D, só que a própria pessoa que fez a prova, ela não viu, ela não procurou o edital, ela estava lá para o motorista, ela me falou, ela estava lá para o motorista, fui lá fazer, eu sou motorista, estava precisando trabalhar, e fui lá fazer a prova. A moça que atendeu lá no departamento da prefeitura tirou os xerox da carteira e simplesmente não falou com ele. Ó, você não vai poder fazer e tal, tal. E conversei essa situação até com o prefeito mesmo, porque é uma situação muito, muito ruim, constrangedora, onde o cara às vezes se dedica, tira o seu tempo, às vezes que podia estar fazendo outra coisa, para ir lá fazer a prova, e chega na hora, o cara às vezes passa, chega lá, você não pode, por uma simples coisa que poderia ter evitado toda aquela ilusão dele ali, aquele desgaste, aquela tristeza dele de saber que ia assumir a vaga, mas que não preenchia o requisito mínimo lá, que era a carteira D. Então, já falei com ele para tentar, não só nessas provas, mas em todas que tiverem, tentar ver com a pessoa que fica responsável para, na hora de tirar o xerox, alguma questão que ela poder identificar ali, para ela comunicar com a pessoa ali que vai fazer a prova, para não ter esse tipo de situação. No mais aí, agradeço a toda a população que esteve presente aqui, e aos demais vereadores, uma ótima semana.
Ele faz a resposta dele ali, o Daniel.
Pela ordem, rapidinho. A respeito dessa visita que nós tivemos lá, ficou mais ou menos acordado em a gente, a vereadora Fabiana da Cabana também de fazer um relatório, né, vereadora? A gente vai programar isso aí, colocar no grupo da gente aí. E eu acho que a gente devia todos nós assinarmos e enviar para o executivo. Porque eu tenho certeza que vai tomar atitude para melhorar aquilo lá. Aí, depois que chegar o material, recurso na mão, aí temos como cobrar. Né, Pedro? Aí temos como cobrar, mas cobrar mesmo. Deu uma boa noite toda e uma boa semana.
Com a palavra, vereador Zé Romeu.
Presidente. Boa noite a todos os vereadores, mesa. Eu vou sair em defesa das crianças aqui. Aquele ônibus traçado, as crianças colocaram o lixo no local certo, na cestinha, na traseira do banco. Não teve, foi manutenção de funcionário. O bagaço de mexerica estava desmanchando já. Então, são lixos de vários e vários dias, que eu acho que criança não deve andar num carro daquele, como o Sandro falou. Porque, vou exaltar o teu pai, durante 4 anos eu trabalhei com ele, o Zé Geraldo, conhecido como Iá, conheceu o trabalho do teu pai. O teu pai era o motorista mais enjoado. Aquilo que nós deparamos ontem lá no barracão, o teu pai sempre cobrou óleo diesel para passar no fundo do ônibus dele, que tinha que andar brilhando. E não só como funcionário público que ele prestou o serviço. Seu pai, você sinta-se honrada. Seu pai não tem estudo, seu pai não tem formação. Mas seu pai ajudou a formar tantas pessoas em faculdade aqui em Rio Novo, às vezes atrasando até o horário do ônibus da Bassamar para levar a marmita. Então, não sinta-se ofendida quando se refere ao seu pai dessa forma, não. O teu pai pode não ter estudo, mas teu pai tem um coração maior do que o corpo que ele carrega com ele. E eu presto uma grande homenagem ao Zé Mauro devido a tudo aquilo que ele fez pelo município do Rio Novo. Como disse o vereador Tarek, se eu tivesse ouvido, eu também retrucaria, porque seu pai é um homem exemplar. Ao invés de se sentir magoada, ofendida, sinta-se orgulhosa do seu pai ter sido citado da forma que foi, porque não só eu, como vereador Tarek, o Rio Novo conhece a trajetória do seu pai. Seu pai passa em qualquer concurso, qualquer teste, Seu pai foi um motorista que nunca teve acidente. Seu pai foi um motorista que nunca pagou multa. Seu pai foi um motorista que nunca deixou ninguém para trás. Ele cumpriu o compromisso desde que iniciou até no dia que terminou. Seu pai nunca errou um horário. Seu pai é um homem exemplar. Tenha orgulho do pai que você tem. Boa noite.
Eu gostaria de deixar registrado aqui também, Fabiana, que essa mesa, o presidente, nesse ano, repudiou veementemente tais atitudes e que jamais deixaremos as nossas prerrogativas ser afetadas. Jamais, e pode contar sempre comigo e com a mesa também. Com a palavra, vereador Tário.
Só corrigindo aqui para não ficar um mal entendido, eu estava dentro do ônibus na hora que eu vi que puxou e caiu o bagaço de mexerica no chão. Não estou falando que o ônibus estava sujo por causa das crianças. Porque ficou esse mal entendido, parecendo que eu estava falando que estava sujo por causa das crianças. Estava sujo porque a pessoa, nem sei quem é, que é indicada para fazer a limpeza, não fez essa limpeza. E assim, como eu acredito que o motorista deve ter, igual que a gente tinha todos nós com o Zé Mauro, pai da Fabiana, esse diálogo lá de brincadeira, de logicamente respeitoso, eu acho que o motorista acaba tendo uma grande influência, às vezes, pelas crianças, simplesmente, gente, ó, vão... Eu tenho que limpar o ônibus, ficar limpinho para vocês aqui. Se vocês puderem colocar tudo aí na lixeirinha atrás dos bancos, aí eu agradeço para agilizar para mim, coisa desse tipo. Eu sei que você não falou coisa, mas só para não ficar... Falou? Um abraço. Hein?
Eu vou deixar registrado aqui, vereador. Eu entendi a colocação do senhor, porém, o descuido não é da criança, o descuido é do operador daquele veículo. Porque... são dias e dias que aquilo estava ali na cestinha ali, porque ela não ia estar desmanchando, o senhor está entendendo? Eu entendi a colocação do senhor e peço desculpas se...
Nada mais havendo ser tratado, declaro encerrada a reunião ordinária de 22 de junho de 2026. Boa noite a todos e fiquem com Deus.